Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Arranca agora a edição de hoje do Contra Corrente. A sua opinião é importante. Ligue-nos através do número 910024185, 910024185. Carla, hoje o Contra Corrente é sobre os primeiros resultados do Censo 2021.
Ontem o Instituto Nacional de Estatística divulgou os primeiros dados relativos ao Censo, onde se confirma que Portugal perdeu população nos últimos 10 anos. José Manuel Fernandes teve a olhar um pouco para esses números, para esses primeiros dados, e quer discuti-los no Contra Corrente porque lhe pareceu ver sinais de um país em decadência. É isso?
Sim, é isso mesmo. Digamos que ninguém ficou muito surpreendido por Portugal ter perdido habitantes entre 2011 e 2021. Todas as estimativas apontavam já nesse sentido. Contudo, é bom ter presente o que isso significa, porque esta não foi uma inversão de tendência banal, digamos assim. Se olharmos para as séries longas, e portanto se olharmos para o que aconteceu desde que realizamos censos em Portugal, isso é há 150 anos, só uma vez tinha acontecido uma diminuição de população residente. Tinha sido em 1970, portanto, em comparação com 1960, e todos recordam que foi a grande década da imigração, com centenas de milhares de portugueses a seguirem para toda a Europa, sobretudo para a França e para a Alemanha. Ora bem, nessa altura as aldeias esvaziaram-se, foi um evento migratório sem paralelo, não é? Mesmo assim, quando olhamos para o balanço desta década, portanto, da última década, verificamos que Portugal perdeu praticamente o mesmo número de habitantes. Na década de 60 foram um pouco mais de 220 mil habitantes e nesta última década foram um pouco menos de 220 mil habitantes.
Portanto, foi mesmo um número quase igual.
Sim, um número quase igual, mas de facto não significa o mesmo. Percentualmente, o país perdeu menos população porque a base é um pouco maior, mas eu devo dizer que isso não é grande alívio. Portanto, e digo que não é grande alívio, porque desta vez estou a partir de um saldo, estou a partir de uma sessão pior. Primeiro, porque o saldo demográfico tem razões mais complicadas e mais difíceis de resolver do que há 60 anos. Portanto, nós hoje juntamos três problemas. Eu acho que os três problemas são difíceis de resolver, não é? Por um lado, um saldo natural negativo. Isto é, há vários anos, que todos os anos, morrem mais pessoas em Portugal do que aquelas que nascem. Portanto, e esse é um problema difícil. Depois, temos uma população muito envelhecida. Está ligado ao problema anterior, mas é um problema, apesar de tudo, diferente. O que significa que temos uma população com menos energia, proporcionalmente com poucos jovens e com menos pessoas em idade ativa também, em relação à proporção da população, e sobretudo com muito mais idosos. É um quadro demográfico, portanto, muito diferente do quadro demográfico que tínhamos nos anos 60, em que tínhamos uma população jovem. Finalmente, temos também uma situação migratória mais complexa. Falta-nos conhecer dados mais finos, e vai ser muito importante conhecê-los, vamos conhecendo conforme o INE for publicando os seus resultados, mas tudo indica que estamos a exportar mão de obra qualificada, sobretudo jovens, e que estamos a importar mão de obra de baixa qualificação ou mesmo muito baixa qualificação. Eu acho que essa troca não nos favorece nada.
Mas que dados é que tens para afirmar isso, José Manuel?
Olha, não há muitos, digamos, olhando só para os censos, não há muitos, não é? Como te disse, por enquanto só saíram dados agregados da população por concelhos e mais alguns dados, mas muito pouca coisa. Mas quando olhamos para esses, salta à vista um dado surpreendente, que é o concelho do país que registrou a maior taxa de crescimento populacional. Foi Odmira. Ora, como é óbvio, os habitantes de Odmira não começaram a fazer filhos de forma desenfreada e toda a gente sabe que o saldo natural de Odmira continua a ser negativa e também Odmira não é um dos destinos dos estrangeiros reformados que procuram Portugal para aqui passar a velhice e beneficiar do sistema fiscal, digamos. Os noticiários das últimas semanas talvez nos permitam perceber que talvez Odmira esteja sobretudo cheia de imigrantes contratados para realizarem trabalhos agrícolas naquelas estufas de frutos vermelhos, ou seja, não são, como é óbvio, imigrantes muito qualificados, no mínimo. Quanto aos portugueses que têm saído para o estrangeiro, os dados dos censos, por enquanto, pouco permitem saber, mas consultando a base de dados do INE, percebemos que a imigração não parou quando a troca se foi embora, mesmo continuando a um ritmo, e continua mesmo a um ritmo assinalável. Basta pensarmos, de acordo com as estimativas do INE, chegámos a um máximo ali por 2012, de 2013, de mais de 50 mil imigrantes por ano. Foi no pico da crise, estou a falar de imigrantes permanentes e não de temporários, porque isso vai e vem e mantém-se alto, mas só tínhamos regressado à casa dos 30 mil, portanto, um pouquinho abaixo dos 30 mil no final da década. Portanto, não há assim um estancar total da saída de pessoas. E não é grande coisa, portanto, se pensarmos que quando entrámos neste milénio, portanto, há 20 anos atrás, portanto, 20, 25 anos atrás, as saídas anuais eram 5, 7 mil por ano, portanto não tem nada a ver com o que está hoje a passar. Portanto, estamos a falar, repito, de imigrantes permanentes.
Sim, e imigrantes permanentes, e muitos serão jovens.
Olha, novo, de acordo com essas estimativas, um pouco mais de metade, não é? Portanto, estamos a falar metade, um pouco mais de metade terão entre 20 e 35 anos, portanto são jovens, não é? Não conhecemos, o que conhecemos são outras tendências também, não é? Portanto, e essas tendências também são preocupantes. A tendência para uma natalidade muito baixa. Esses são dados, não são estimativas, são dados mesmo digamos, registados. O último ano em que nasceram mais bebés do que em Portugal, mais do que 100 mil bebés, foi 2010. Portanto, já lá vai muito tempo, não é? Estamos abaixo de 90 mil bebés desde 2011. Portanto, a quebra foi logo abrupta. O ano passado voltámos a ter um ano muito mau. Portanto, o ano passado, e repara que o ano passado ainda foi pouco o impacto da crise, porque, digamos, os bebés levam 9 meses a fazer, não é? Portanto, como costuma dizer, não é? A maior parte do ano passado tinham sido feitos em 2019. Mas voltámos a ter um ano muito mau. Portanto, portanto, a pandemia para 2020 não explica tudo. Uhum. Já o número de mortes tem vindo a aumentar todos os anos. E o ano passado então foi naturalmente o pior, mas pronto, aí vamos atribuir as coisas à pandemia e à forma como se reagiu à pandemia, portanto é uma outra discussão. Mas o grande problema é que este desequilíbrio, portanto o saldo natural negativo, já anda, tem andado nos últimos anos na casa dos 30 mil por ano. E eu não vejo sobretudo, e isso é que é o grande problema, eu não vejo sobretudo como é que ele vai ser investido. E acho que ele tem tendência apenas para se agravar.
Porquê que achas que se vai agravar?
Olha, pela conjugação de vários fatores. Primeiro, não há sinais que a população portuguesa queira ter mais filhos. Portanto, as políticas de natalidade são... eu diria indigentes, pronto, vou usar uma palavra forte, são fracas, nunca, não tiveram efeito. Há pequenas flutuações no índice de fecundidade, portanto, que é o que nos dá a relação entre o número de filhos e o número de mulheres de idade fértil, mas estamos longe do necessário para repor a população. Estamos em 1,4 filhos por mulher em idade fértil, como sabes, o número mágico, digamos, seria 2,1. Portanto, estamos a 2/3 do necessário. Portanto, ao mesmo tempo, estamos com a população cada vez mais envelhecida. E isto significa várias coisas. Primeiro, temos menos mulheres em idade fértil. E, portanto, menos esperança de mulheres de ter filhos, não é? Uhum. Há menos mulheres com capacidade para ter filhos. Ainda há pouco ouvi a Maria João Valente Rosa dizer que só com o adiamento da pandemia, se calhar há mulheres que já saíram, estão a sair do tempo da idade fértil sem os ter, não é? E mesmo que essa esperança de vida vai aumentando, todos os anos temos um número maior de idosos a chegar àquela idade em que, digamos, é provável morrer. Portanto, isto dito assim parece um bocado cru, mas infelizmente é a verdade dos factos, não é? Portanto, há uma altura em que nós ficamos mais perto de morrer do que noutras alturas. Por isso é natural que tenhamos cada vez menos nascimentos, porque há menos probabilidades das pessoas nascerem, e começa a haver, portanto, e tenhamos cada vez mais óbitos em contrapartida. Portanto, tudo isto estava previsto e aqui não há grandes surpresas. Portanto, sem imigração, isto não há grandes surpresas.
Pois, portanto, a única forma de contrariar este declínio demográfico que estás a explicar é mesmo a imigração.
Bem, é verdade, mas também aí é melhor não termos ilusões, porque há muitos tipos de imigração, ou há vários tipos de imigração. Há aquela que já falámos, que é uma imigração pouco qualificada, que é que temos visto aí um pouco nos últimos anos, que é uma imigração que no fundo vem a ocupar postos de trabalho que os portugueses não ocupam ou não querem, e podemos discutir muito sobre isso, porque é que não ocupam e não querem e não estão a ir para lá. E sobre isso há muita discussão possível. Depois temos, porque nós também temos cá desempregados, não é? E portanto, porque é que algumas pessoas vêm fazer esses trabalhos que em Portugal as pessoas não querem fazer. Depois temos a imigração, uma imigração completamente diferente desta, que também se discute de vez em quando, que é em imigração de reformados ou de outro tipo de pessoas que vêm para Portugal tirar partido do nosso clima, claro que é bom, e é um ativo, digamos assim, e de condições fiscais que são mais favoráveis. Ainda há pouco temos uma discussão com a Suécia por causa disso, e isto é muito discutível, como sabe, porque é injusto aos portugueses e porque é injusto para os seus digamos, conterrâneos noutros países, para dizer o mínimo, não é? Portanto, aqui há muita matéria também para discutir. E, por fim, temos aquela imigração que mais gostaríamos de receber, não é? Portanto, que era uma imigração qualificada, uma imigração topo de gama, chamamos-lhe assim, que seria de trabalhadores que viessem, por exemplo, atrás de investimento estrangeiro, portanto, que viessem para, sei lá, para houvesse investimento em novas tecnologias, startups, centros de competências, universidades, coisas desse género, quer eventualmente trabalhadores que optem por regime de teletrabalho. Portanto, aqui até pode estar uma grande oportunidade.
E achas que isso pode mesmo acontecer?
Olha, não sei se está a acontecer. Era bom que acontecesse, mas não sei. Portanto, o que eu sinto, ou presinto, é que em muitas profissões, a experiência deste último ano mostrou que é possível usar mais o teletrabalho. Portanto, sobre isso, parece que já começa a haver algum consenso. Eu sei também de pessoas que estão a equacionar mudar de vida. Algumas já mudaram e outras estão a equacionar mudar de vida. Se não, no fundo, a questão é esta. Se eu não preciso ir todos os dias ao escritório, que sentido faz viver numa grande cidade e ficar fechado num andar todo o tempo? E, por exemplo, eu pessoalmente nunca pensei deixar de viver em Lisboa e agora vivo no campo, como sabes. E garanto que faz toda a diferença. Fez toda a diferença neste último ano. Nem me imaginava o que é que teria sido viver num andar se me tivesse ficado preso neste último ano.
Muito mais difícil.
Será que o aumento é muito mais difícil, como é óbvio, não é? Será que o aumento da população que se nota em municípios, por exemplo, como periféricos da Grande Lisboa, como por exemplo Mafra, ou Palmela, não falemos só de Mafra, falemos também de Palmela, são sinais disso, são sinais de que há pessoas a procurar um tipo de vida diferente. São dois municípios com boas acessibilidades, portanto, num instantinho a pessoa se põe em Lisboa, ou se põe noutros sítios onde haja emprego na Grande Lisboa, e isto é um aspecto que pode ter importância. Eu acho que era importante pensar nele em termos de políticas públicas para o futuro. E depois, além disso, acho que falta, por exemplo, olhar também para ver o que se passou em Braga, por exemplo.
Ora, Braga, que é um dos concelhos que mais cresceu, tens alguma explicação, José Manuel?
Olha, não sei, mas quer dizer, tenho hipóteses, digamos assim. Hipóteses. Uma é óbvia, é a universidade. A universidade anima sempre muito uma cidade, mas há universidades em Aveiro, não aconteceu o mesmo, há universidades em Coimbra, não aconteceu o mesmo, há universidades, ou centros, há universidades em Vila Real, não aconteceu o mesmo, não é? Portanto, não chega à universidade. Há um tecido, portanto, depois temos um tecido industrial, que nós vemos que em Braga é mais dinâmico, isso também cria mais emprego, e por acaso o tecido industrial ali até tem ligação com a universidade, ali há uma dinâmica especial, portanto, vale a pena olhar para isso. Depois há uma coisa que eu não sei medir, mas que sinto cada vez que vou a Braga. Eu senti isso a primeira vez, para aí há uns 5 ou 6 anos que lá fui, de repente olhei à volta e disse, pá, há aqui coisa diferente, depois comecei a ver. Olha, senti que havia mais crianças na rua, vi mais pais com carrinhos de bebés, e até essa altura, enfim, podia ser eu que já sugestão, mas pareceu um bem mais minhas grávidas do que vejo nas outras cidades. Portanto, eu já estive a olhar, devo dizer que depois disso foi olhar para os índices de fecundidade. E não sei se os números, não tive tempo para, enfim, não sou tempo para fazer uma análise como fazem os cientistas sociais, e portanto eu não sou cientista social, mas assim, uma análise mais superficial, para ver que fora das regiões onde há muita presença de imigrantes africanos, que sabemos que influenciam muito os números da fecundidade. A região de Braga, não é só a cidade, mas a região de Braga é das que tem índices de fecundidade mais elevados do país. Portanto, mais elevados, por exemplo, o Porto, que fica ali ao lado. Se comparar Braga com o Porto, é diferente. Ora, há um segredo para isto? Não sei, mas valia a pena estudar melhor. Até porque, pelo caminho que levamos, as coisas só podem piorar. Quer dizer, esta década foi mesmo sombria e ainda nem sequer falei de outro problema muito aflitivo, que é revelado por estes censos, e que foi o acentuar da desertificação do interior. Quer dizer, acho que há um esvaziamento mesmo arrepiante. Há concelhos que em 10 anos, repara, em apenas 10 anos, perderam um quinto da população, perderam um em cada 5 habitantes. Isto é, numa pessoa ficar com pele de galinha, não é? E estou a falar de Barrancos e Nisa no Alentejo, Barrancos no Baixo Alentejo, Nisa no Alto Alentejo, Torre de Moncorvo em Trás-os-Montes e Taboaço no Alto Douro. Quer dizer, eu não sei o que é que passou nesses sítios, quer dizer, Barrancos, enfim, é um sítio muito escondido lá no canto do país, mas os outros, já lá estive, mas não sei explicar, mas um dia destes não vive lá ninguém, não é? Quer dizer, perder um em cada 5 habitantes, provavelmente aconteceu também em alguns sítios na década de 60, mas agora, e depois sucede o que sucedeu naqueles concelhos como onde houve o fogo de Pedrógão, também fui olhar para eles, por acaso, para ver. Todos perderam mais de 10%. E houve alguns que perderam 17% da população. Portanto, é o Pinhal interior. Portanto, zonas onde também estão a ficar desertas. Depois eu pergunto, sem ninguém para tomar conta do território, ou só com velhos, muito velhos, perdidos em aldeias cada vez mais vazias, eu acho que a gente fica sem território, não temos território, porque não teremos aldeias e um dia não temos país, não é? Portanto, diz que era Portugal é Lisboa e o resto é paisagem, um dia ficamos só com Lisboa e sem paisagem. Bem, mas deixo um pouco esta discussão para os nossos convidados e também para os nossos ouvintes e vamos...
E vamos discutir, e vamos de facto olhar para o país. O ponto de partida são os dados provisórios do Censos e desafiamos os nossos ouvintes a inscreverem-se e a participarem. Deixem-me só fazer um parênteses nesta altura, porque é inevitável estarmos a olhar também pelo canto do olho para o ecrã do televisor. Jorge Fonseca, o judoca português, está nesta altura já no combate que vai ditar o terceiro lugar na categoria de judo, menos 100 quilos, e estamos naturalmente. Vamos dar-lhe conta do que vai acontecer. Pode ser a primeira medalha portuguesa nestes Jogos Olímpicos e temos de estar atentos a isso. Mas centremos-nos então no Censos 2021. Estará, de facto, este país a perder-se? Estaremos a ficar pior? Os nossos ouvintes, façam favor de participar, os nossos convidados já estão em linha. Jorge Malheiros é geógrafo e investigador na área das migrações e da demografia, e também Lara Tavares, da Associação Portuguesa de Demografia, é professora auxiliar no ISCS de Lisboa, é investigadora do Centro de Administração e Políticas Públicas. Muito bom dia, bem-vindos.
Bom dia.
Lara Tavares, deixa-me começar por si, naturalmente que olhou também com muita atenção para estes dados do INE. Este é um país em decadência quando falamos de população? Partilha desta visão tão preocupada que ouvimos aqui do José Manuel Fernandes?
Bom dia. Pois, realmente, o decréscimo da população é uma realidade. É uma realidade que pode, de facto, ser bastante preocupante. Já vou falar um bocadinho mais sobre isso. Eu queria só, antes de me centrar nesse ponto, eu queria só chamar a atenção para uma coisa, que é o seguinte: estes resultados que nós estamos a analisar, ou a ver, são resultados preliminares. E embora não se esperem grandes diferenças em relação aos resultados definitivos, talvez seja precisa alguma cautela, nomeadamente quando olhamos para os dados mais finos, não é? Portanto,
aqueles que apontam para as regiões mais povoadas, a nível local.
Exatamente. Isto porquê? Porque, primeiro, é a primeira vez que os censos se realizam totalmente online, e isso pode ter criado aqui algumas diferenças, digamos assim. E por outro lado, embora seja totalmente online, é claro que há operação em campo, não é? E os censos só ocorreram em plena pandemia. E, portanto, também pode ter havido aqui alguma influência no processo. É muito cedo para saber, não é? No entanto, lá está, alguns resultados, nomeadamente, por exemplo, ao nível da freguesia, foram de certa forma surpreendentes até para as pessoas de lá, dos próprios, dos próprios e portanto é preciso ter alguma, alguma cautela com estas quedas que às vezes foram maiores do que as que eram esperadas. Mas talvez o meu colega Jorge fale mais sobre isso, que ele está muito mais à vontade para falar sobre isso. Eu queria então ir à questão do decréscimo da população. O primeiro comentário que me suscitaram os dados assim que os vi foi que estávamos perante uma ponta visível de um iceberg, que é o processo de envelhecimento em curso em Portugal. Portanto, Portugal está no top 5 dos países mais envelhecidos do mundo, atrás do Japão, Itália e Finlândia, e no fundo este é um comboio que já partiu há algum tempo, que vai em velocidade de cruzeiro e que agora de facto não se consegue parar. E portanto, respondendo à pergunta se se consegue reverter, não parece que se consiga reverter. Consegue,
até porque é uma tendência das sociedades ocidentais, é um problema, o inverno demográfico, é assim, Lara Tavares, que se vai falando. Jorge Malheiros, somos menos, ficámos a saber pelos dados provisórios do INE que somos menos, mas nesta altura, e peço desculpa a todos os que nos estão a ouvir e os participantes deste contracorrente, peço desculpa por esta interrupção, mas haveria muitos portugueses de facto a querer saber este resultado, Jorge Malheiros. Vamos retomar agora com mais calma o que estamos a discutir, e estamos a discutir uma diminuição de 2% da população numa década. Isso é de facto muito?
Bom dia. Bom, a primeira coisa, deixe-me dizer, eu era um dos portugueses que estava com alguma vontade em saber o resultado, ainda por cima eu gosto muito de Jorge Fonseca, não o conheço, claro, mas olha, já que estamos aqui, fiquei muito feliz e quero felicitá-lo por ter esta, por ser a primeira medalha, por ter ganho a medalha, uma medalha olímpica para o judo em Portugal, uma modalidade da nossa tradição.
Exatamente.
Onde já temos alguma tradição.
Exatamente, e ficamos todos felizes e fica até ao caso arrumado, até nos podemos concentrar melhor agora nesta discussão que é tão, de facto, tão importante e tão definitiva para o país, sabendo que pelo menos há uma medalha de bronze. Jorge Malheiros, vamos então, o que é que... Sim.
Temos de ver se começamos a ter mais medalhas na demografia, porque a coisa de facto não tem sido muito boa, embora eu às vezes se calhar não tenho uma visão tão dramática. Eu lembro-me que em 2016, o Congresso da Demografia, não é, da associação a que a minha amiga e colega Lara agora pertence à direção, se chamou Crise Demográfica, um País em Extinção. Portanto, há 5 anos, e isto foi preparado antes, o que quer dizer que estamos a pensar na primeira metade da década, que a preocupação, e ela vem de trás, a preocupação com estas questões do inverno demográfico que referi aí, nos países ocidentais, na Europa, em termos gerais, e no caso concreto em Portugal, com este envelhecimento muito significativo, e um processo agora de retração populacional, eu diria que é tudo menos uma surpresa. Não é? Eu não sabia se iam ser menos 200 mil, se menos 150 mil, se menos um quarto de milhão, mas tudo apontava para que seria muito estranho, independentemente de depois ao nível fino, como referiu a Lara, nós podemos ter aqui ajustes quando saírem os resultados definitivos, mas a surpresa seria se Portugal não tivesse perdido pessoas, para mim seria, porque se olhar para o que se passou nesta década, em que tem marcas fortíssimas de eventos curtos com impacto negativo na evolução demográfica, uma crise financeira, resposta austeritária, crise económica e crise social, fortíssima no início do decênio. Depois, de facto, tem um reverter, mas a mudança dos processos, do ponto de vista socioeconómico, é lenta e o impacto na demografia é mais lento. Eu sei, agora há 2 anos já estávamos a ter um saldo migratório que construiu positivo outra vez, mas a demografia, como referiu antes o Zé Manel, não foi? O saldo natural manteve-se negativo. Continuamos a ter, e vamos ter por mais, bastante mais tempo, eu diria que pelo menos para a próxima década, sempre mais óbitos do que nascimentos no país. E depois veio a pandemia e agravou outra vez a situação. Portanto, tudo apontava para uma perda demográfica e o censo confirmou. E, portanto, com perda global, diria eu, do ponto de vista das migrações no conjunto dos 10 anos. Mesmo que não seja muito forte e com uma perda clara ao nível do saldo natural, o resultado não podia ser senão este. O que acontece é que esta década, eu acho que em larga medida, ela mantém tendências pré-existentes e acaba por agravá-las um pouco. A tendência do envelhecimento inverte uma tendência que já se viria da segunda metade do primeiro decénio do século para a redução populacional, que se efetiva mesmo. A questão também da concentração nas áreas metropolitanas, sobretudo na área metropolitana de Lisboa, e a litoralização do povoamento. Quando nós olhamos para o interior, nós estamos aqui perante um processo com uma profundidade enorme. Se nós olharmos para o mapa dos concelhos portugueses, é bom ter a consciência de que no interior, a maioria dos concelhos, a larga maioria dos concelhos, teve máximos populacionais nos anos 50 ou 60. Portanto, nós estamos a falar de concelhos que perdem população umas décadas mais depressa, noutras mais devagar, há 50 ou 70 anos. Sim. É um processo, eu diria, quase estrutural, não é? Com algumas exceções, é um processo quase estrutural. Portanto, o que aconteceu foi agravarem-se várias tendências. Agora, há aqui alguns aspectos que merecem reflexão. Por um lado, o que é que queremos inverter e como é que podemos tentar modificá-lo? Isto é, como é que podemos atenuar o envelhecimento? Não o podemos inverter. Como é que podemos contrariar a enorme concentração de população nas duas áreas metropolitanas e o esvaziamento populacional do interior? Sendo bom dizer também que há alguns concelhos do interior e periféricos, há aqui a história de Odmira, mas é uma coisa muito particular, há alguns concelhos periféricos que perdem menos, e o que nós temos de pensar é há no interior uma série de processos que são muito interessantes. Há processos muito negativos. Não se atrai gente para o interior, por exemplo, encerrando serviços públicos. Não se atrai gente para o interior mantendo o emprego no interior concentrado ou nas câmaras municipais ou em alguns outros serviços públicos como a educação ou a saúde. Tem de haver maior diversificação e tem de se pensar que a qualidade de vida, já referido hoje de manhã também, a qualidade de vida em alguns desses espaços do interior, designadamente nas cidades médias, que são âncoras muito interessantes de desenvolvimento, porque mesmo quando não crescem, e temos algumas que crescem, como Viseu, embora Viseu, na nossa visão do país, que vai estendendo o litoral para dentro, já parece quase uma extensão do litoral, mas Viseu cresce, não é?
Sim.
E as cidades médias do interior, todas elas têm resultados melhores, do ponto de vista demográfico, que o entorno, que não é surpreendente. Portanto,
o que não deixa de ser também interessante, como as cidades médias vão conseguindo oferecer alguns desses serviços e desses equipamentos que está a dizer. Deixe-me interromper, eu vou agora ao encontro do Diogo Teixeira Pereira, que está connosco a recolher opiniões que nos vão chegando através das nossas plataformas digitais. Diogo, o que é que destacas?
Um dos comentários de José Maria Liotto no Facebook diz que o envelhecimento da população é de facto o maior problema que vamos enfrentar nos próximos anos, mas os sucessivos governos parecem completamente cegos a esta realidade, diz este leitor. Estamos a criar desequilíbrios muito graves na nossa sociedade e na nossa sustentabilidade. Não há um incentivo real à família. Este é um comentário longo que tem muito foco também na natalidade. Diz que em Portugal os governos parece que desistiram dos portugueses, preferem incentivar a imigração, preferem proceder a uma substituição da população portuguesa em vez de apostarem em políticas de natalidade. Madalena Correia de Sá, uma ouvinte habitual que escreve comentários habitualmente, diz que vivemos num mundo muito egoísta, desde a década de 70 que os casais na generalidade deixaram de ter mais do que um filho, com a revolução e as mais amplas liberdades a situação está a ficar cada vez mais deteriorada. Destaca ainda para um último comentário de Cláudia Meireles: Portugal é o país mais pobre da Europa, a viver de esmolas, totalmente dependente de burocratas em Bruxelas, diz esta ouvinte. Marcelo é um homem cego pela vaidade, arrastando para a miséria milhões de portugueses.
São algumas das opiniões de Diogo Teixeira Pereira que os nossos ouvintes e leitores vão deixando para este contracorrente. Lara Tavares, ouvimos aqui Jorge Malheiros explicar-nos que é muito difícil inverter estas tendências, é um trabalho de gerações. A verdade é que este retrato do país e este diagnóstico já está feito há muito tempo. O que é que falta para que se possa haver uma alteração e medidas mais focadas e mais musculadas, permita-me a expressão?
Exato. Olha, já agora deixa-me só dar aqui uma informação rápida, que de facto, porque é que eu sou relativamente pessimista em relação ao crescimento da população, não é? Uhum. E penso que se vai manter negativo durante bastante tempo, precisamente por causa do envelhecimento, que tem um impacto na estrutura da população, que tem um impacto na fecundidade, não é? E a fecundidade, que até já estava a recuperar ligeiramente desde o valor baixíssimo de 2013, 1.21, o refacto é que, como já foi dito, já começou a diminuir em 2020, embora essa diminuição não tenha sido significativa, porque há sempre variações, não é? De ano para ano há variações, essa não foi particularmente significativa, mas os primeiros dados apontam, de facto, para uma queda importante devido à pandemia. Em janeiro, os nascimentos caíram 18% em relação a janeiro de 2019.
E a incerteza que ainda existe nesta altura relativamente à pandemia pode prolongar este efeito por mais alguns anos.
Exatamente, exatamente. E isso é muito preocupante porque depois tem efeitos, por exemplo, as projeções do INE para 2080, para a população de 2080, que põe a população em 8.200.000, portanto lá está, não é novidade nenhuma que a população vai continuar, diminuiu e vai continuar a diminuir. A questão é, quanto mais é que vai diminuir, não é? E para essa projeção, o INE pressupõe uma subida gradual da fecundidade até 1.59 em 2080. Ora, se a fecundidade agora não só não recuperar, como retroceder, não é? Talvez esse cenário de 18 milhões e 200 mil até sejam demasiado otimistas. Portanto, desse ponto de vista, as coisas não estão muito bem, não é?
Uhum.
Não parecem boas. Agora, partir com o Jorge é aquela ideia de que o envelhecimento da população não tem que ser uma tragédia, entre aspas, desde que se tomem as medidas para adaptar a sociedade a uma nova estrutura, não é?
E rapidamente, Clara Tavares, que medidas é que podem ser essas?
Olha, eu penso que as políticas de natalidade não são a forma mais eficaz de lidar com a questão, porque no fundo a fecundidade é um processo de decisão individual, não é? E, portanto, as pessoas não têm filhos, entre aspas, por decreto, não é?
Claro.
E, portanto, e o último inquérito à fecundidade também mostra que há uma subida do número de pessoas que não têm filhos, de 35% das mulheres em idade fértil para 42%, em 2019, de 2013 para 2019, o que significa que muitas pessoas estão a optar por outro estilo de vida,
outras prioridades,
etc.
Quase metade das mulheres.
Exato. Sim. Portanto, e lá está, e também quando se lhe pergunta porquê, a maior parte das pessoas responde por escolha. Ou seja,
e portanto não é o decreto que inverte essa opção pessoal, não é?
Exatamente, portanto eu penso que o melhor é adaptar-nos à nova situação o melhor que pudermos.
Jorge Malheiros.
Como fazem os japoneses, por exemplo.
Jorge Malheiros, como é que nos adaptamos, e estamos quase a chegar ao fim do contracorrente, como é que nos adaptamos a estas tendências que parecem ser estruturais e não conjunturais?
Primeiro, concordando completamente com a Lara, primeiro temos de aprender a conviver com uma sociedade que vai continuar a envelhecer. E não é só a nossa. Todo o mundo, neste momento, todo o mundo, mesmo os países mais jovens, continuam a ser mais jovens, vão ser um bocadinho menos. Portanto, coisas como as apostas nas relações intergeracionais, equilíbrios diferentes na transição da vida ativa para a reforma, incorporação diferente dos idosos, todo esse processo que tem já muitas coisas em curso vai ter de ser intensificado, porque não se vai alterar. Ao mesmo tempo, como dizia a Lara, acho que há que apostar também em medidas para a natalidade, respeitando a decisão das pessoas, que aproximem, por exemplo, aquilo que nos mostra o inquérito à fecundidade, que é um hiato entre o número de filhos que as pessoas desejam ter e o número de filhos que efetivamente têm. E este conjunto de medidas, que não são as medidas diretamente pronatalistas ou ligadas à natalidade que a Lara referia, esse conjunto de medidas que tem a ver com salários, conciliação, equipamentos, são essenciais para aproximarmos a natalidade desejada, a natalidade efetiva. Mas não vai inverter isto, porque nós temos uma população muito, não vai inverter isto, é o saldo natural negativo, porque tendo uma população muito envelhecida, nós continuaremos a ter muitos óbitos. Em relação à distribuição regional e aos desequilíbrios internos, não é? Eu creio que neste momento se tem de pensar efetivamente nas coisas que contam, e é ter um conjunto de medidas relativamente ao interior que ajudem a melhorar algumas coisas que neste momento ainda faltam. É verdade que em certos aspectos o interior tem uma qualidade de vida melhor e esta redução da população não tem tudo mal, porque, por exemplo, permite um melhor equilíbrio entre o ambiente e a pressão que exerce sobre ele, não é? O ambiente, a população, as atividades económicas, etc. Mas depois, nós vemos que em relação aos serviços mais modernos, a oferta de computadores, as redes da internet, as redes de telemóvel, a existência de população mais qualificada, que fica mesmo nestas áreas onde estão as universidades, de que já falámos, a UBI, a UTAD em Trás-os-Montes, o Politécnico de Bragança, para citar apenas alguns, de facto, em muitos casos, nem sequer fica nestes espaços. E, portanto, a diversificação dos tecidos económicos, e numa lógica menos predatória, porque muitas vezes nos casos o que acontece é que as empresas se instalam, mas não há aqui um interesse de uma lógica de desenvolvimento, é apenas a geração de lucros rápidos.
É pontual e não estratégico. A culpa é do Jorge Fonseca, peço-vos imensa desculpa, e José Manuel Fernandes, é também num minuto que te peço para encerrar esta reflexão.
Bem, é impossível, isto dava para horas.
Dava.
Eu vou só dar aqui uma. Dava para horas. Eu acho que uma das coisas importantes, eu vou pegar só numa ideia do Jorge Fonseca, que é a questão dos equilíbrios.
Do Jorge Malheiros. Do Jorge Malheiros.
Podia ser o Jorge Fonseca, talvez tenha a mesma.
Do Jorge Malheiros, enfim, pelo menos partilha o nome. É um dia bom. O Jorge Malheiros, que é a ideia dos equilíbrios intergeracionais, e que nós às vezes temos que pensar que em muitos aspectos nós temos um país que tem alguma rigidez para se adaptar, e um dos aspectos maiores dessa rigidez, que provavelmente agora melhores dados do Censo vão permitir confirmar isso, é que temos uma coisa que aparentemente é muito boa, que é as pessoas viverem em casa própria e poucas pessoas viverem em casa arrendada. Ora, viver em casa própria significa que quando eu quero mudar de casa é muito difícil. E às vezes, para esta mobilidade, que às vezes é necessário, porque o tamanho do agregado mudou, o tamanho do agregado populacional mudou.
Sim.
Nós temos agregados mais pequenos hoje e temos um grande desajustamento, às vezes, entre o tamanho do agregado que vive em casa grande e o tamanho dos novos jovens que procuram casa grande e não as têm. E isso é uma coisa que nós devíamos, através de políticas públicas, procurar mudar. E isto é apenas um exemplo.
Claro.
Se eu for para o mundo rural, encontro exemplos parecidos com a rigidez dos sistemas que não permitem facilmente transmitir coisas e que fazem com que, ou transmitir, e fazem com que as pessoas possam movimentar-se mais facilmente e transmitir mais facilmente, inclusive dentro das famílias, formas de vida.
José Manuel Fernandes, vou fazer lobby juntamente com a Lara Tavares e Jorge Malheiros, a quem agradeço a presença, para voltarmos a poder falar nisto sem medalhas de bronze pelo caminho. Muito obrigada por terem estado aqui connosco. Há um novo Contracorrente amanhã.
Foi
até
um
lá.
Foi por uma boa razão. Um bom motivo, uma boa razão.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.